Nós lutaremos até o fim. Nós lutaremos na França. Nós lutaremos nos mares e oceanos. Nós lutaremos com confiança crescente, com força crescente no ar. Nós defenderemos nossas ilhas a qualquer custo. Nós lutaremos nas praias. Nós lutaremos nos aeródromos. Nós lutaremos nos campos e nas ruas. Nós lutaremos nos montes. Nós nunca nos renderemos.
Pilotcast!
Muito bem, estamos de volta! Episódio número 28, 2 anos de podcast, hein? A gente agradece as mensagens de felicitações, né, que a gente teve no episódio passado. A gente recebeu mensagens de muitas pessoas nos felicitando, nos dando os parabéns pelos 2 anos de Pilotcast.
Muito obrigado pelos parabéns.
Obrigado.
Muito bem, hoje... A gente vai voltar a falar de um avião. De um avião. Finalmente, nós voltamos a falar de um avião. Porque nos episódios anteriores, tirando o episódio passado, o episódio 27, que a gente rememorou todos os episódios que a gente fez. Hoje, episódio 28, estou muito feliz, estou muito contente com meus filhos, meus 2 filhinhos, o Janjo e o Tidus. Eles fizeram uma pesquisa de um avião, e é um avião realmente lendário, como diz o Janjo. É muito importante, esse avião é muito importante, vocês não têm noção da importância desse avião. Esse avião é responsável pela soberania inteira de um país durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra não foi invadida pelo Bigodinho e a sua corja, graças aos aviadores, logicamente, que pilotavam o avião, que é nada mais, nada menos que...
O Spitfire.
O Spitfire é o avião mais importante, com certeza um dos aviões mais importantes da Segunda Guerra Mundial, do lado aliado, logicamente. Nós sabemos aqui, nós não somos torcida de guerra, que nem tá hoje na internet, né, o pessoal torcendo para russo, torcendo para ucraniano, torcendo para ter a terceira guerra, outros achando que não vai ter terceira guerra. Enfim, a gente não torce, não tem lado. Porém, esse avião que a gente vai falar agora é um avião, além de bonito, as suas linhas bonitas, ele é um avião extremamente importante porque ele foi, sem nenhum exagero, e seus pilotos, a sua tripulação, incluindo também os mecânicos que mantinham esses aviões voando em perfeitas condições em ambientes tremendamente extremos e hostis, é um avião que foi responsável pela soberania da Inglaterra. Esse avião não deixou o Bigodinho e a sua corja invadirem a ilha, a Grã-Bretanha toda. Então esse avião, a gente vai falar dele, e também, como um plus, a gente vai falar também de um herói, né? um aviador que é piloto de Spitfire, era piloto de Spitfire, e a gente vai falar de nada mais, nada menos que o grande...
Douglas Bader.
Vocês vão conhecer então Douglas Bader, e a gente vai falar a respeito do Spitfire neste episódio do Pilotcast.
Redes sociais, o Instagram,
Pilotcast BR.
Muito bem. E quem não gostar faz o quê?
Compartilhe com seus inimigos.
Muito bem. No episódio passado, episódio 27, eu esqueci de mencionar aqui, né, na plataforma onde a gente faz aqui as... A gente faz a hospedagem do nosso podcast, que é a plataforma Anchor, que hoje é uma plataforma do Spotify. Durante esses 2 anos que o podcast está no ar, o Spotify comprou a Anchor. E eu acho que comprou depois que a gente lançou o podcast, e aí o podcast explodiu o valor do Anchor, né? E aí o Spotify foi lá e comprou o Anchor, né? Eu acho que foi por conta do nosso podcast. Aqui, ó, eu esqueci de falar no episódio 27 que eu ia dar algumas, vou transmitir para vocês aqui, alguns dados, né? Porque com 2 anos de podcast e já vários episódios, né? No caso aqui, hoje, 28 episódios, a gente tem aqui um histórico aqui de dados que nos mostra onde a gente está sendo escutado. Canadá, Curaçao, Ucrânia, Austrália, esse país aqui eu nunca ouvi falar, Guernsey. Você já ouviu falar desse lugar? Desse país aqui?
Não.
Irlanda, França, Panamá, Paquistão, Guatemala, Croácia, Índia, os Emirados Árabes Unidos, Espanha, Itália. Lógico, a gente falou vários episódios a respeito da Itália, o primeiro esquadrão de caça, o São Padre Pio, várias histórias lá da Itália. O Japão aqui também, ó, tem bastante gente ouvindo. O Reino Unido, né? O pessoal do Reino Unido aí vai gostar desse episódio 28 aqui, o pessoal que tá lá. A Alemanha é o terceiro país que mais escuta, o segundo é Estados Unidos e, logicamente, o primeiro lugar é no Brasil, né? Isso não seria nenhuma surpresa. Agora, outro dado interessante nesses 2 anos aqui. Eu achava que a maioria dos nossos ouvintes eram homens, 44%. E a mulherada, 55%. Aí tem aqui, ó, não binário. Eu não sei que raça que é, eu não sei. Então eu vou só ver aqui mulher e homem. Não binário, eu não sei que bicho é esse. Não sei. Vocês têm noção do que é?
Não.
E aqui é não especificado. Não especificado deve ser cachorro, gato, alguma coisa assim.
Deve ser um extraterrestre.
A faixa etária. Não é surpresa minha, não é surpresa, porque a gente fala de coisas históricas, né? A gente fala de fatos históricos, heróis de guerra, da Segunda Guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, e de aviões antigos, né? Então aqui nós temos a faixa etária. A nossa maior audiência, que é de 44,4%, está na faixa etária entre 45 e 59 anos. E aí depois, em segundo lugar, mais de 60 anos. E aí os outros, né, 28 a 34, 22% também, está empatado aqui com mais de 60 anos. 22% entre 28 e 34 anos. E o dado curioso também é que a galera de 18 a 22 anos, e até menos, né, de 0 a 17 tem aqui, de 0 a 17 a 18 a 22 e a faixa etária de 23 a 27, a gente não tem nenhum ouvinte nessa faixa etária. Essa faixa etária não escuta, não gosta de história. Não gosta de história de heróis de guerra. Esse pessoal é a geração TikTok.
Então, sem mais delongas, vamos ao avião.
Vamos falar agora do Spitfire. Agora fala um pouco a respeito desse avião.
Bom, além de ser um caça, o Spitfire é um avião de reconhecimento.
Eu vou te fazer uma pergunta. Você fez a pesquisa. Então eu vou te... Eu não sei o que você pesquisou. Você e o Tido, vocês pesquisaram. Me diz uma coisa, quem foi que produziu o avião? Qual fábrica?
A Supermarine.
E qual era a história da Supermarine? O que que a Supermarine fazia antes de produzir o primeiro Spitfire?
Eles produziam barcos e flutuadores para aviões anfíbios.
Exatamente, a Supermarine. A Supermarine era uma fábrica que lá nos idos lá da Primeira Guerra, nos anos 10, dos anos 20, essa fábrica ela fabricava aviões, flutuadores para aviões anfíbios, né? Ou aviões, né, hidroaviões. Mas eles faziam esse tipo de trabalho, né? Eles faziam os flutuadores e barcos. Supermarine, né? Já, o nome já da fábrica já fala tudo. E aí o pessoal, os engenheiros, o dono dessa fábrica, começou a fazer flutuadores para aviões de corrida. Naquela época existiam os raids aéreos, né? Principalmente as corridas que saíam da França e iam até e saíam do Reino Unido e iam até a França, né? Ou saíam do Reino Unido e iam até o norte da África. Existia muitas corridas desse tipo. E a Supermarine fazia flutuadores para aviões. E eles faziam flutuadores aerodinâmicos, né? Para ter bom desempenho de voo, não atrapalhar o desempenho de voo nos aviões que estavam instalados com dispositivo para pousos, amerriçagens na água. Aí, os engenheiros da Supermarine, vendo o potencial dessa fábrica e já o conhecimento aeronáutico adquirido através da manutenção e instalação dos dispositivos, no caso os flutuadores nos aviões, começaram a aprender a fazer aviões. E eles começaram a fabricar aviões, e um desses aviões, eles fizeram outros, né, logicamente outros modelos, e um desses aviões é o Supermarine Spitfire, né, que é quem é o foco deste episódio aí.
O período de produção do Spitfire foi de 1938 a 1948, 10 anos. Foram produzidos 20.331 exemplares do avião. O Spitfire foi introduzido em 4 de agosto de 1938. O motor do Spitfire, que move essa máquina extraordinária, é o Rolls-Royce Merlin, que é o mesmo motor, é um V12, o mesmo motor que move o P-51 Mustang, cujo a gente já falou no podcast.
Esse motor, principalmente no Spitfire, ele produz um som que pra mim, pelo menos, é uma música. A gente vai escutar ele agora. Escutem aí. Coloque, se puder, você tiver aí um fone de ouvido aí, coloque o fone de ouvido. A gente vai dar 2 segundos para você pegar o fone de ouvido. Pronto, o tempo acabou. Você está agora com o fone de ouvido, escute o som de um Merlin, um Rolls Royce Merlin. Escute agora. Muito bem, estamos de volta. Então, não é fabuloso o som?
É tipo um Mozart dos céus.
Exatamente. É muito lindo o som desse avião, o som do motor deste avião. E me fala uma coisa, o que esse avião fez na Segunda Guerra Mundial?
Ele lutou na Batalha da Grã-Bretanha, que repeliu os nazistas de invadirem a Grã-Bretanha. Evento cujo você falou inicialmente no podcast, papai.
Então, a Batalha da Grã-Bretanha foi uma batalha exclusivamente travada nos céus, sem interferência de tropas em terra ou navios da marinha, tanto britânico quanto alemã, no Canal da Mancha. Foi uma batalha exclusivamente aérea entre a Real Força Aérea Britânica e a Royal Navy contra a Luftwaffe, né, que é a Força Aérea Alemã. Os alemães do outro lado, os alemães estavam já tinham ocupado a França, né? A França abriu as perninhas rapidinho, não teve muita resistência. E eles estavam lá do outro lado do canal. A Força Aérea Britânica segurou a invasão iminente da ilha da Grã-Bretanha apenas com a sua Força Aérea e seus bravos pilotos.
A potência do Merlin, pelo menos para o Mark 1A, que é uma versão do Spitfire, o primeiro Spitfire, produzia 1030 cavalos a vapor. Isso é muito, se você for comparar isso com o motor de uma Ferrari, que na maioria das vezes é um V12 como o Merlin. A velocidade máxima também no Mark 1A é 582 km por hora. O alcance do Spitfire, agora estamos falando do Mark II-A, é 1.827 km.
A maioria deles era a Mach 1, MK1, né, no caso, ou a Mark 5 também, que foi muito produzida. A Mach 5 foi produzida a partir de 1941, é a variante mais produzida. A Mach 9, que é de 1942, esse tem o motor, né, o motor melhorado Merlin 61. Já o LF, a versão LF da série 9, vem equipado com o motor Merlin 66, a partir de 1943. Agora, em 1944, esse avião já foi equipado com o motor Griffon, que deixou o avião muito mais veloz. O motor Griffon é, logicamente, um motor muito mais potente, e era um motor bem mais moderno que o Merlin, e levava, né, o avião, essa versão, que é a versão MK ou Mark 14, a nada mais nada menos que 715 km por hora, a uma altitude de 7.500 metros. Essas aí foram as principais variantes. Teve também a variante naval, né, o Sea Spitfire, e teve outras variantes, né, para as demais forças aéreas aliadas.
Antes de nós continuarmos, um fato curioso sobre o Spitfire: o designer tinha uma filha, deu o nome de Spitfire por causa do temperamento da filha dele, My Little Spitfire.
Então era mais ou menos que nem o temperamento de Idos, né?
Sim, exatamente isso.
Muito bem. O nosso Spitfire aqui tá quietinho. Tidos, o que que você acha desse avião? Você que gosta de aviões soviéticos, eu sei disso. Todo mundo que escuta o podcast, o Pilotcast, sabe que você gosta de aviões soviéticos. Mas o que que você acha especificamente desse avião?
Eu gosto dele.
Como?
Eu gosto dele.
Ah, você gosta? E o que que você mais gosta dele?
O barulho.
O barulho. É o equipado com Merlin, né?
Os dois.
É, porque o motor Griffon também tem um ronco muito bonito, mas é um ronco mais metálico. Não é tão encorpado como o motor, né? O Spitfire equipado com o motor Merlin.
Vamos ouvir o ronco do Griffon, que parece ser muito bom.
Mais uma vez, nós te damos 2 segundos para pegar seus fones de ouvido. Acabou o tempo.
E agora eu vou colocar novamente, para você sentir a diferença, o Spitfire com o motor Merlin.
Preteou o olho da gatiada.
O teto de serviço do Spitfire era de 10.485 metros. A razão de subida do Spitfire é de 11 metros por segundo. O armamento do Spitfire, isto é, da Mark 1A, são 8 metralhadoras de 7.7mm Browning. Foi uma metralhadora muito usada nos aviões da Segunda Guerra, inclusive no Pescoteiro Mustang.
As demais variantes, né? Todas as variantes, né? Cada uma tem o seu desempenho. Mas o que tem de comum em todos esses aviões, né? Em todas essas variantes, né, do Spitfire, é que a maioria deles tem uma asa, né? O Spitfire, ele tem um design da asa que é muito peculiar, né? É uma asa em formato elíptico, né? E é muito bonita essa asa, e não é só por beleza, né? Essa asa, ela é responsável por esse avião ser muito manobrável e muito veloz. Bom, você vai ter muitas imagens, aí você vai ter pelo menos aí umas 9 ou 10 imagens lá no Instagram, no nosso Instagram, que é o PilotcastBR. Tá, você vai lá no Instagram, vai ter um carretel de imagens aí do Spitfire aí pra você olhar. E aí aproveita que você vai olhar, já dá uma curtida e segue a gente lá, dá uma força.
Ótimo, agora que já falamos do avião, vamos falar agora do Ace, do herói de guerra que neste episódio está em foco. É o Sir Douglas Robert Stewart Barder.
Bom, o que que ele fez aí, o que que tem de mais significativo aí na vida, na carreira de piloto de caça desse aviador?
Ele pilotava um avião sem pernas.
Ele não tinha as duas pernas?
Ele perdeu elas em um acidente.
Eu não sabia disso.
Mas é claro que ele controlava o leme do avião dele com pernas sintéticas.
E eu fiquei aqui, lendo aqui os estudos aí, ele é amigo de um asa alemão, né? Ele se tornou amigo de um asa alemão, né? O Adolf Galland.
Sim, isso aconteceu enquanto ele estava preso num castelo.
E qual é o feito aí, além de pilotar um avião aí com pernas de pau?
Vamos falar da história do Douglas Bader. Esse é o nome dele abreviado. Ele nasceu em 21 de fevereiro de 1910. Ele entrou na RAF em 1928. Ele tem 28 abates de aeronaves alemãs durante a Segunda Guerra Mundial no seu currículo.
22 abates sem as pernas.
Isso, mas com pernas sim.
Veja bem, você que está começando aí a pilotar seu aviãozinho no aeroclube, aí no seu Boeirinho ou no seu Cessninha, e não consegue, né, arredondar, fazer um flare, né, colar um manche num pouso de 3 pontos aí. Lembre-se que tem um Douglas Bader que fez 22 abates pilotando avião com pernas de pau, hein? Olha só!
É, feitos extraordinários na história. Em dezembro de 1931, um acidente que ele perdeu a perna, ele se acidentou enquanto fazia acrobacias em um voo baixo. Nesse acidente, Bader teve de amputar suas duas pernas. Esse, só pra lembrar, esse foi o acidente que ele perdeu as suas pernas. Bader se recuperou e retomou o treinamento de voo. Passou nos voos de verificação e pediu que fosse reativado como piloto. Mas por conta de razões médicas, ele teve aposentadoria forçada.
Ele se aposentou da RAF em 1946, né?
Exato. No entanto, depois que a Segunda Guerra estourou, voltou ativa na RAF. Bader teve suas primeiras vitórias aéreas sobre Dunkerque durante a Batalha da França em 1940. Bader também participou da famosa Batalha da Grã-Bretanha e tornou-se amigo e apoiador do vice-marechal do ar Trafford Leigh Mallory. E disse os experimentos Big Wing são estudos de manobras aeronáuticas.
Ah, muito bem.
Bader deixou a RAF em fevereiro de 1946, com 22 vitórias no total.
Ele pilotou anteriormente o Hawker Hurricane, né?
Isso, ele também pilotou o Hurricane, que nós também vamos falar num futuro episódio.
A Hurricane é um avião antecessor ao Spitfire, né?
Isso, é um avião muito da hora, vale a pena falar dele.
Ah, o Supermarine Spitfire, ele foi desenvolvido para fazer frente ao desempenho formidável do BF-109, né?
Isso, ele foi feito para brigar com o BF-109.
É, porque o Hurricane, ele já vinha, o Hurricane da década de 30, né? Ele já era bem defasado tecnologicamente e o desempenho de voo não conseguia fazer frente aos BF-109.
Depois de se aposentar em 1946, Bader foi trabalhar na indústria de petróleo. Ele faleceu em 5 de setembro de 1982, após um ataque cardíaco. A infância de Bader não foi fácil. Ele perdeu seu pai quando lutava na Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, ele havia sido ferido em 1917 e ferido em 1917, faleceu.
Entendi.
A mãe de Bader se casou pouco depois do falecimento do pai. O padrasto de Bader não se tornou uma boa figura paterna e sua mãe não dava bola para ele. Então, foi enviado para seus avós. Isso resultou em que Bader fosse indisciplinado e mal educado.
provavelmente não tinha nenhuma elegância e prudência.
Bader, sendo um guri maluco e não educado, baleou duas pessoas com arma de ar comprimido. Entre essas, o seu irmão.
O cara, ele atirou no irmão com arma de pressão. É, né? Isso aí é coisa normal. Naquela época, óbvio.
É, mas não é normal pros padrões de hoje. Em 1928, Bader começou sua carreira na Força Aérea Real. Em 13 de setembro do mesmo ano, 1928, Bader voou pela primeira vez em um Avro 504 com um instrutor. Em 19 de fevereiro de 1929, ele fez seu primeiro voo solo, um momento especial para todos que desejam conseguir suas asas.
O voo solo, né, para quem é aviador, para quem é piloto, é o voo mais importante na vida de um piloto.
Anos depois, em 14 de dezembro de 1931, quando fazia acrobacias perto do chão, e a ponta da asa de seu Bristol Bulldog raspou no chão e fez com que Bader sofresse um acidente. Bader teve suas duas pernas amputadas, uma acima e outra abaixo do joelho. Na cama do hospital, Bader fez uma anotação lacônica no seu diário de bordo. Caiu rolando lentamente perto do chão. Espetáculo ruim.
Bom, ele era espirituoso, né?
Após o acidente, Bader fez mais acrobacias, como se não fosse suficiente, em um Avro Tutor. Bader concluiu seu treinamento e ingressou no esquadrão número 19, baseado no aeródromo de Duxford. Durante a Batalha da Grã-Bretanha, Bader usou 3 Hawker Hurricane. O primeiro foi o P3061 e o segundo foi o P3090. E o terceiro foi o V7467. Com essas 3 aeronaves, Bader abateu 11 aeronaves inimigas. Depois de ser abatido sobre a França em 9 de agosto de 1941, Bader virou prisioneiro de guerra no castelo Colditz, onde ficou aprisionado por quase 3 anos. Foi aí que ele conheceu o
Adolf Galland.
Sim. Depois da guerra, Bader se aposentou da RAF em 1946 para ter um emprego na Shell. Depois se tornou diretor administrativo da empresa em 1969. Em 5 de setembro de 1982, Douglas Bader faleceu de ataque cardíaco enquanto dirigia para casa.
Esse então aí foi a história do Douglas Bader, né? Também vou colocar a foto dele aí no nosso Instagram. Então vai ter lá fotos do Spitfire, né? Que ele pilotou, e também do Douglas Bader, para você conhecê-lo aí. Se você nunca ouviu falar desse homem, agora você não tem desculpa, agora você sabe quem é Douglas Bader, um herói de guerra, um herói do Reino Unido, né? Mais precisamente um ás aí que serviu na Real Força Aérea Britânica.
Esse foi o nosso episódio 28, espero que vocês tenham gostado e segue a gente no Instagram, PilotCastBR. Você pode ouvir a gente no Amazon Music, no TuneIn e no Spotify.
Dê preferência ao Spotify, que é a nossa plataforma aí, que a gente consegue inclusive fazer algumas interações lá. Você pode deixar inclusive sugestões, né? Se você quiser, deixa sugestões aí de assuntos futuros aí que a gente pode abordar aqui no podcast. Então voltamos no próximo episódio.
Tchau!